Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos do Conhecer Barcelos, ficamos na Igreja de Nossa Senhora do Terço, que já teve outras designações neste espaço, que já acolheu o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição. De planta longitudinal, com nave única e capela-mor, o templo que passou a ter como principal invocação Nossa Senhora do Terço conservou no seu interior todo o equipamento decorativo original, organizado segundo um programa iconográfico de exaltação da Ordem e do seu fundador, São Bento, que exemplifica também as opções artísticas do Barroco Nacional. A fundação do convento, em Barcelos, encontra-se relacionada com a demolição de um outro, em Monção, ordenada por Dom Pedro, com o objetivo de reedificar e fortalecer as muralhas defensivas desta localidade. As religiosas de Monção deveriam então ser transferidas para o convento a construir em Barcelos, onde a primeira pedra do novo edifício foi lançada em 1707, já no reinado de Dom João V e com aval do arcebispo de Braga, Dom Rodrigo de Morateles. Os trabalhos prosseguiram com rapidez e em 1713, quando o cortejo conduziu as mais de 100 religiosas às suas novas dependências, estas estavam quase totalmente concluídas. A extinção das ordens religiosas em 1834 não trouxe consigo o imediato desaparecimento do convento. Por esta ser uma casa feminina, só pode ser extinta após o falecimento da última residente, o que aconteceu em 1842. As dependências conventuais foram vendidas em asta pública e posteriormente demolidas. Somente a igreja subsistiu até aos nossos dias e desde 1846 acolhe a Confraria do Terço, até então sediada na Capela do Espírito Santo, mas que entretanto tinha sido demolida. Hoje, na visita guiada pelo arqueólogo municipal Cláudio Bruxado, atentamos a alguns pormenores do interior da Igreja do Terço, em Barcelos.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Um concelho com centenas de anos com história.
É uma igreja especial. Tem aqui um pormenor muito interessante, que é esta máquina de ofertório. Uma das coisas que se oferecia a uma santa que está aqui, que é venerada aqui na Igreja do Terço, é Santa Clara. O que se oferece à Santa Clara são ovos. Ainda hoje as noivas, quando não querem que chova durante a boda, dizem, ah, vai chover durante a boda. Mas não queria que chovesse durante a boda, então foram oferecer duas dúzias de ovos à Santa Clara. Mas aqui esta máquina é muito interessante, porque se nós repararmos, tem uma caixa alta, tem um sistema interno em que as pessoas colocam o ovo na parte de cima da máquina, deixam-no cair e ele lentamente, porque está a máquina cheia de água, vai caindo neste mecanismo, roda e é depositado no fundo sem partir. E assim as pessoas podiam despejar os ovos na máquina e no final do dia a obreira do convento vinha, despejava a água da máquina e tirava os ovos. E depois os ovos eram para fazer o quê? Doçarias, também para ser vendidos. E este costume de se oferecer ovos aos conventos fez com que as internas dos conventos fossem grandes doceiras. E esta máquina é um testemunho excelente, que não é muito vulgar, já não é costume encontrar-se este tipo de equipamentos, mas é uma situação muito interessante.
Um concelho com centenas de anos de história.
O interior da Igreja do Terço é decorado por talha dourada, azulejos e pinturas. As paredes da nave encontram-se totalmente revestidas por azulejos azuis e brancos, numa composição que articula rodapés de medalhões com emblemas e painéis de grandes dimensões representando cenas da vida de São Bento. A sua execução, datada de 1713, pintada nos azulejos, tem vindo a ser atribuída a António de Oliveira Bernardes, a quem são igualmente imputadas, com algumas reservas, as telas da nave e as pinturas do teto em caixotões, com temática também alusiva à Ordem. Na Capela-Mor, os azulejos que ilustram a fundação do convento e o cortejo das freiras estão assinados por PMP, Segundo a Direção-Geral do Património Cultural, trata-se da sigla do pintor lisboeta cujo nome permanece desconhecido. Cláudio Bruxado também nos chama a atenção para alguns pormenores dos azulejos desta igreja.
Uma outra coisa interessante que nós temos nesta igreja é que nós aqui conseguimos perceber como é que os azulejos eram colocados na parede. Normalmente a fábrica dos azulejos produz os painéis, vem aqui o mestre, tirava as medidas das paredes, sabia mais ou menos o programa que ia colocar aqui e quando chegava à fábrica desenhava os azulejos, a cena num painel, que não era definitivo, ou até dispunha as placas todas no local e desenhava por cima dos painéis, depois eram pintados, eram vidrados, todos numerados por trás, com linha e coluna, e depois o ladrilhador vinha aqui instalá-los. O que nós temos aqui, na Capela Mor, nós temos aqui paredes que não estão ladrilhadas, mas têm as imagens como se tivesse os azulejos. E das duas, uma, ou veio aqui o mestre, fez aqui o desenho, o esquema, deixou aqui o desenho esquematizado para depois o ladrilhador poder ter uma ajuda na colocação dos ladrilhos, dos azulejos, ou falhou o programa do financeiro da aquisição dos azulejos e depois cobriram-se as paredes com pinturas aludindo a uma continuação das cenas como temos no corpo da igreja. Estou inclinado a pensar que, da maneira como está pensado, é uma ajuda, uma guia para os ladrilhadores poderem assentar as peças e facilitar o trabalho, porque muitas vezes não era fácil ao ladrilhador começar a instalar os azulejos. Ele não tinha que estar a fazer um puzzle, isto era por série, tinha que se dar rendimento ao trabalho, e desta forma o que nós temos aqui é uma espécie de marca d'água onde ele depois ia casando os azulejos à medida que ia montando as peças. E depois temos aqui a inscrição da fundação do templo, em que se fala no Dom Rodrigo Moura Teles, e toda a envolvência desta igreja remete-nos para este tema de São Bento. E ainda bem que a igreja sobreviveu, porque o convento está transformado num centro comercial, teve muito tempo na mão de privados quando houve a extinção das ordens religiosas, mas a igreja foi-se mantendo sempre bem cuidada e é um sítio que vale a pena visitar.
Igreja do Terço em Barcelos, um local diário de refúgio para muitos que buscam este espaço para a sua oração e devoção, mas também um espaço de valor arquitetónico e histórico que merece ser apreciado para quem quer conhecer Barcelos.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.